Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá.
Oi, gente! Chegamos! Pois bem. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro, e a gente está aqui no 12º episódio do EconOlivia. Seja muito bem-vindo, quem nunca participou do EconOlivia, que está aqui pela primeira vez. Eu vou apresentar a dinâmica geral aí para vocês conhecerem. Dinâmica geral é a seguinte: o EconOlivia acontece de segunda a sexta, ao meio-dia, ao vivo, apenas aqui na Tabum, onde você pode interagir ao vivo comigo. Tem esse cafezinho aqui, tá vendo? Que é super legal, porque você me ajuda a pagar minhas contas. Eu te deixo uma pessoa mais culta, mais inteligente, mais preparada para a vida, super interessante, podendo falar de coisas incríveis com qualquer pessoa. E aí você me dá um cafezinho para eu pagar minhas continhas, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem endividada, né? Estudo é caro, gente. Vocês acham que estudo é barato? É barato não, estudar é caro. É caro, que você fica sem trabalhar enquanto você está estudando, é uma coisa de louco. Mas então, é isso. Ao vivo, só na Tabum, você só pode interagir comigo na Tabum. Se você mandar um cafezinho, uma pergunta, a gente abre espaço para você falar ao vivo aqui comigo. Se você quiser só colocar a sua voz, não tem problema, você faz a pergunta só por voz. Se você quiser dar o ar da sua graça e aparecer aqui, nós também gostaríamos de ver o seu rostinho e a gente vai ter o maior prazer de olhar para o seu rostinho. Enfim, a interatividade é só aqui na Tabum. Mas depois fica disponível nas principais plataformas de streaming, sei lá, Spotify, Deezer, essas coisas todas, a gente sobe lá também, tá? Se você não conseguir escutar ao vivo, não tem problema. A questão é que ao vivo, só ao vivo, você pode interagir com a gente. Vamos lá, o tema de hoje é o comércio de órgãos. Eu poderia comentar o noticiário, mas realmente assim não tem nada de relevante para eu comentar, assim, nossa, fazer um super comentário, né, no noticiário de hoje. O que tem de relevante é que o dinheiro do Auxílio Brasil vai vir da taxação de dividendos, que não existe. Então, mais uma vez, o governo Dinaro está criando soluções que não resolvem nada. Afinal de contas, como que você vai pagar um auxílio com um imposto, né, com a taxação, com a receita de um imposto que não existe? Não sei. Não sei. Fica a dúvida. Fica aí a questão. Governo de Bolsonaro, sem novidades, né? Por isso que eu falo, não tem novidade. A eleição na Alemanha, já comentei ontem, o preço da gasolina vai ter aumento de novo. Repasse de altos custos do petróleo. E aí o Bolsonaro vai ficar brigando com a Petrobras. E é isso aí, sem novidades. Falei que não tinha novidade? Falei pra vocês, não tem novidade. Não tem novidade. Então vamos falar do comércio de órgãos, que é um assunto polêmico. Polêmico, meus caros. É um assunto polêmico, mas é um assunto super interessante do ponto de vista econômico. Qualquer questão, né? Hoje, como eu vou aprofundar, é um episódio um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Estejam preparados, mas também não é super longo. Bom, a gente sabe que dos últimos anos e cada vez mais a nossa expectativa de vida vem aumentando, né? Cada vez mais a gente vive mais tempo porque a gente tem mais qualidade de vida e mais recursos medicinais, enfim, tecnológicos que permitem que a gente vive mais. Beleza. A gente tem mais acesso a serviços de saúde diversificado, aumento da expectativa, a gente tem mais recursos de saúde, mais tecnologia, e a gente tem uma alimentação também mais industrializada, que também acaba afetando, mas enfim, a gente consegue, no geral, né, a gente está conseguindo se alimentar mais do que a gente conseguia antigamente. A gente se alimenta mais, mas de uma maneira talvez pior, né, menos natural. Talvez isso mude, né, não sei, preciso refletir mais sobre isso. Mas, como vocês podem ver nesse gráfico aqui na tela, acesso a serviços de cuidado de saúde, plano de saúde, não sei como é que fala, de qualidade. Olha o aumento que teve. Teve um aumento significativo de 40 pontos para 50 pontos. Não é porcentagem, é pontos. Beleza, teve um aumento super alto, relevante, nos últimos 25 anos. É bastante, né? E por que que isso é um problema? Por que que isso nos interessa? Porque vivendo mais, a gente tem uma demanda maior, a gente tem as doenças continuam existindo, né? Embora a gente esteja vivendo mais e conseguindo mais cura para alguma delas, mas tem doença que não tem cura e a gente precisa de transplante de órgão, né? Uma das questões é a necessidade por transplante de órgão. Tem várias outras questões, obviamente, acho que vocês sabem disso. A gente com maior necessidade de órgão, e a maior necessidade de órgão por quê? Na verdade, mesmo que a gente não tivesse enfrentado um problema de aumento de doenças, assim, por causa da alimentação, etc e tal, o fato da gente viver mais faz com que a gente precise de mais órgão. Porque antes, por exemplo, se a expectativa de vida era 30 anos, a gente tinha uma demanda por transplante de órgão que era, né, correspondente a esses 30 anos de vida. Uma pessoa que passa a viver 60 anos, talvez o risco, né, a probabilidade de ela precisar de transplante de órgão aumente. No caso, talvez mais que duplique, né? Porque quanto mais maior a idade, talvez a necessidade para o transplante seja maior. Não sei, depende do transplante, depende do órgão, depende da doença, depende de um monte de coisa. Mas enfim, aumenta a necessidade por transplante de órgão. E aí, eu queria saber se vocês têm noção de quantas pessoas estão na fila de espera por órgão no Brasil. Porque é um assunto que a gente fala pouco, né? Mas é um assunto real, é um problema bem real. Eu não sei se vocês já tiveram, eu conheço pessoas que precisaram de transplante de medula, enfim, de transplante de alguns órgãos relevantes. Algumas dessas pessoas que eu conheço não conseguiram. Então tem uma fila, não sei se vocês sabem como é que funciona, mas a fila é controlada pelo SUS. Você só pode meio que furar a fila se for um parente seu, é mais ou menos isso. Caso contrário, você fica na fila do SUS e a fila do SUS vai por ordem de prioridade. A questão do transporte de órgão é que a fila, ela aumentou bastante, né? Pelo que eu tenho aqui, que são 46 mil pessoas que estão na fila da espera do transporte de órgão. E dessas, cerca de 2,3 mil pessoas morrem na fila de espera. Ou seja, é uma porcentagem grande que morre esperando por um órgão que nunca chega. O resumo do que eu queria falar para vocês é isso. Muitas pessoas morrem na fila de espera do SUS. Quem assiste, ou do SUS, na verdade, do mundo inteiro. Quem assiste a série Grey's Anatomy, eu sou viciada em Grey's Anatomy. Eu assisto Grey's Anatomy há quase 20 anos. É uma loucura, né? Graças a Deus essa série tá acabando, porque... Eu não aguento mais, só que você começou, você quer ver até o final, né? Mas enfim, Grey's Anatomy discute muito essa questão, discutiu em muitas temporadas, enfim, é um debate que volta várias vezes. A gente até colocou uma figurazinha aqui pra vocês verem, quem não conhece essa série. Eles discutem todos os aspectos, tanto de compatibilidade, quanto a questão da fila, porque a priorização de quem vai receber o órgão primeiro na fila atende alguns critérios, tipo a pessoa mais nova, que tem mais chance de sobreviver, enfim, são coisas que são super difíceis, né, eticamente, da gente decidir. Eu acho, né, trabalhar nessa área da medicina deve ser super complicado. E é um assunto que me intriga muito. O Luiz Verneio falou, acho que o mais complicado é a compatibilidade. Pode ser. Olha, a Jenny me corrigiu. Ela falou, pode doar apenas um pedaço do fígado, sim. Então tá. Então me enganei. Não pode doar, não precisa morrer a pessoa. Mas esse negócio da compatibilidade é bem difícil. Eu sei que o fígado é um dos órgãos mais difíceis. Primeiro porque é super difícil de recuperar. Segundo que o transplante é muito difícil de encontrar compatibilidade. Né, o órgão é muito difícil de encontrar compatibilidade. A questão maior desse problema, além de tudo, é que tem todas as dificuldades técnicas para fazer um transplante de órgão, e além de tudo, tem uma demanda muito maior do que a oferta. O que isso significa? Que nem todo mundo, quando morre, né, aqui no Brasil, tem a declaração de que vai ser doador, a família nem sempre coloca a pessoa como doadora. Para ser doador, tem algumas condições do falecimento da pessoa, né, precisa ser morte cerebral, enfim, tem algumas condições lá para, de fato, acontecer o transplante. Então, assim, já tem pouca oferta, já são poucas pessoas ofertando. Nas condições necessárias para que haja o transplante, é pior ainda, tem menos ainda. Então, assim, tem uma demanda grande por órgãos e tem pouca disponibilidade de órgão disponíveis. Quer ver? A cada 8 potenciais doadores no Brasil, né, apenas um é notificado e só 20% dos que são notificados são, de fato, utilizados para doação. O tempo de espera médio por um rim é de 5,5 anos. A rejeição de doação de órgãos e tecidos após a morte encefálica, né, que é a morte do cérebro, chega a 70% pelas famílias. Nos Estados Unidos, teve um aumento significativo no número de transplantes que aconteceu, mas também aumentou o número de pessoas na fila. Então, embora tenha aumentado a oferta de órgãos, também aumentou a demanda. Então, acaba que eles continuam vivendo um grande problema de escassez, né? Tem mais demanda do que oferta. E aí, com a pandemia, teve uma piora significativa, vocês podem imaginar, né? Primeiro que teve muita gente que faleceu durante a pandemia, segundo que muita gente estava evitando o hospital, teve um pânico geral, é muita coisa, né? Teve muitos fatores que pioraram as condições. Olha aí a notícia que a gente separou. Morte de pacientes em fila de transplante salta 45% na pandemia. Então, assim, teve uma piora no quadro. E aí eu vou trazer mais um agravante que eu acho muito relevante, né, de vocês conhecerem, que é o seguinte. Esse negócio de transplante, dependendo de alguns órgãos, dependendo de algumas condições, também tem muito a ver com etnia. Então, tem alguns tipos de transplante, por exemplo, que pessoas pretas têm maior chance de ter compatibilidade com pessoas pretas. Pessoas, sei lá, orientais, não sei como é que fala, hoje em dia tem regra para falar de tudo, né? Mas as pessoas de origem oriental, tipo chinês, japonês, coreano, tem outro tipo, né? Tem outra disponibilidade ali genética e acaba que a compatibilidade entre eles também é maior do que se for uma pessoa, sei lá, um alemão. E um japonês, a maior chance é do japonês encontrar uma compatibilidade com o japonês. Um indiano e um brasileiro, a maior chance do indiano encontrar compatibilidade com o indiano. O brasileiro também, claro, com maior chance. Só que como a gente é um povo mais miscigenado, talvez a gente tenha um pouco mais de probabilidade de encontrar em outras etnias. Mas quem é de etnias mais... De países onde a etnia é mais raiz, né, mais menos miscigenada, a compatibilidade acaba sendo muito fixa com a origem, né, a etnia da pessoa. E aí dificulta muito mais, porque tem algumas etnias, por exemplo, que têm uma tendência de ter menos renda por questões sociais, tá? Não é por preconceito nem nada. É uma questão social, por exemplo. Os negros nos Estados Unidos têm renda mais baixa. Tendo renda mais baixa, tem condição de vida, tem uma tendência a ter uma condição de vida em média pior do que os brancos. E aí tem mais problemas de saúde. E aí, além de ser de renda mais baixa e ter mais problemas de saúde, tem uma demanda maior por órgãos, né? Por, enfim, porque tem mais gente com mais problemas de saúde para precisar de órgão. Só que também por ser de renda mais baixa, tem possivelmente uma cultura de não doar tanto. Ou uma religião, tem um grupo ali religioso que tem uma cultura de não doar órgãos. Então acaba tendo maior ainda a demanda e menor ainda a oferta com compatibilidade. E aí, meu... Enfim, vai complicando cada vez mais o problema e acaba sendo um debate super complicado no sentido de encontrar soluções que respondam à necessidade de todo mundo. Você é a favor do comércio livre de órgãos? Sim ou não? Colocaram aí na tela para vocês responderem. Dentre essas questões todas, não sei se vocês sabem como é que funciona o esquema de doação de órgão, né? Tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Tem vários estilos, tem vários tipos de doação. Então, tem um modelo aqui no Brasil que é assim, você declara que você quer ser doador de órgão, fala, eu quero ser doador de órgão, aí a sua família vai garantir que se tiver as condições, você vai ser um doador de órgão. E tem outro modelo que é o opt-out, que tem em alguns países que você... declara que você não quer ser doador de órgão. O que isso significa? A partir do momento que você nasceu, que você foi registrado naquele país, você é automaticamente um doador de órgão. A menos que você faça uma declaração falando não quero mais ser doador de órgão, você deixa de ser doador de órgão. Qual que é a grande discussão em cima disso? Qual que vai gerar mais estímulo para você doar ou não o órgão? Você acha que vai ter mais chance se declarando eu quero doar órgão? Ou você acha que vai ter mais chance de a pessoa doar se ela automaticamente vem inscrita e ela vai ter que se inscrever no sistema para falar que ela não quer doar órgão. Então, ao você criar a dificuldade para a pessoa ter que se declarar não doadora, incentiva mais que tenha mais doadores. Então, no geral, países que têm o modelo de opt-out são os países que têm maior quantidade de doador. Mas isso realmente, gente, não é que super resolve o problema não, tá? só ajuda um pouquinho. Tem mais coisa, bastante mais coisa que eu quero falar para vocês, agora que a gente vai entrar na parte econômica, mas eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco desconcentrada aqui e eu acho melhor a gente entrar na parte econômica amanhã, que aí eu vou explicar para vocês qual que é o racional que explica por que que comércio de órgãos pode ser interessante. Tem o comércio ilegal que já acontece, não sei se vocês sabem, existe um tráfego ilegal de órgãos. Quem é mais velho deve lembrar da época dos escândalos de Boa Noite Cinderela, que ainda acontece, né? Mas teve uma época que bombava muito, muito, muito esse assunto. Enfim, por aí assim por diante, né? Tem várias discussões em relação ao transplante legal, mas também tem a possibilidade de você vender órgãos. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas aí vai ser puta injusto, porque só vai todo mundo, o cara que é pobre vai querer fazer de tudo para vender o órgão dele, e não é assim que funciona. Tem toda uma metodologia, né? Política pública é uma área muito complexa, não é só a sua intuição. Tem uma técnica econômica por trás, eu tento explicar isso para vocês, mas poucas pessoas entendem o que eu falo. Tem uma técnica para você fazer o comércio de órgãos não gerar os estímulos errados nas pessoas. Para tudo tem o jeito certo de você gerar o estímulo econômico correto. A questão é você saber gerar esse estímulo. Por isso que é errado, que é ruim e é super prejudicial essa história das pessoas ficarem falando que política pública é ideologia, que economia é ideologia, porque não é, tem técnica. E aí amanhã a gente vai discutir o caso do cara que vendeu o rim dele no eBay e quais são as soluções possíveis para a gente fazer um comércio de órgãos que seja melhor para todo mundo mesmo, para quem recebe, para os mais pobres, para os mais ricos, enfim. Gerar uma eficiência econômica muito legal. Sim, a parte técnica vai ficar só para amanhã, porque eu acabei me desconcentrando e se a gente for continuar vai acabar sendo um episódio muito mais longo do que o planejado. Então é melhor eu deixar essa parte técnica para amanhã para a gente destrinchar com cuidado, tá bom? Muito obrigada para todo mundo que veio. Quem me segue nas redes, por favor, lá no Instagram, eu vou deixar o link da avaliação dos políticos que a gente está fazendo. A opinião de vocês é muito importante, então, por favor, entra lá no meu Instagram, preenche o formulário do que você acha importante de avaliar o político, porque essa semana a gente já vai soltar a avaliação do Vinícius Poit, deputado federal. E é isso! Quem puder, eu agradeço muito se vocês compartilharem o podcast nas redes sociais. Isso me ajuda muito, 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 muito mesmo, de verdade. O podcast já está no top ali das paradas de podcast de notícia. Mas seria sensacional se vocês ajudassem divulgando para eu crescer mais, tá bom? Muito obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre os aspectos econômicos e incentivos, desincentivos relacionados ao comércio de órgãos, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.